Cidade Jundiaí. ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Rádio Cidade Jundiaí, informação total.
Literatura, autores brasileiros, são assuntos agora na nossa programação. O nosso contato é com a escritora Renata Marinho. Entre outros livros, eu destaco que eu acabei de ler O Veneno do Caracol e também 50 Corpos, para quem gosta de um thriller com reviravoltas, de um suspense. Renata Marinho escreve desse jeito. Olá, Renata, bem-vinda à nossa programação. Tudo bem contigo?
Oi, Paulinho. É muito gostoso estar com você, que vamos falar bastante de literatura.
Quero agradecer seu tempo, disponibilidade. Renata foi sempre muito gentil, desde o nosso primeiro contato, para estar armando essa entrevista, sempre muito solista, muito gentil. A gente quem agradece. Mineira de Belo Horizonte, 5 livros. Vai me corrigindo se eu falar alguma coisa errada aqui, Renata.
Tá bom.
O 50 Corpos venceu o prêmio Ecos da Literatura na categoria Melhor Livro Thriller Policial 2025. Também vencedora do concurso literário Astral Cultural, né? Jornalista, né? E Renata, vamos lá. Você, jornalista, sua profissão, como que pintou a literatura? Porque é uma coisa gostar de, por exemplo, eu gosto muito de literatura, mas não consigo escrever. Como que pintou esse lance? Pô, eu quero escrever, eu quero colocar esse dom também que eu tenho e produzir livros, criar histórias, enfim. Como que surgiu isso na sua vida, Renata?
Então, Paulinho, olha que interessante. Na verdade, a literatura veio antes do jornalismo. Eu, por volta ali dos meus 12, 13 anos, eu me apaixonei por livros. Então, era uma frequentadora assídua da biblioteca da escola, da escola pública. E aí eu comecei a devorar os livros. Eram, assim, 2, 3 livros por semana. Então, nesse período ali, antes mesmo de fazer o vestibular, eu já entendia que eu queria também ser autora. Porque eu achava fascinante essa capacidade que os autores têm de criar, né? Como você já mencionou, criar histórias, criar universos. E eu queria, né, provocar isso também nos meus leitores. Então, essa, na verdade, o primeiro ponto é esse. Eu tinha essa certeza dentro de mim muito nova. E aí, na época, de fato, de escolher, né, qual curso que eu ia fazer, a carreira que eu ia seguir, eu já escolhi o jornalismo justamente por entender que é uma profissão que ia me ajudar lá na frente. E, de fato, isso aconteceu. Uhum. Porque eu comecei a escrever, fiz estágio em jornal, trabalhei muito com o jornalismo, principalmente impresso, e isso me ajudou depois, mais tarde, com os livros, né? Então, na verdade, a literatura veio antes do jornalismo.
Que bacana! Agora, você citou, né, que desde pequena, desde adolescente, hein, você gostava de mergulhar no mundo da literatura. Qual foi o livro, qual foi o autor ou autora que você lembra, fala assim, cara, isso me tocou profundamente, eu quero isso pra minha vida. Você tem isso, por exemplo, eu também sempre gostei de ler, né, e assim, a primeira coisa que quando eu li, que me tocou muito, foi a Agatha Christie, que foi, caramba, que loucura, e aí fiquei devorando todos os livros dela, e a partir daí, foi embora, sei lá, tinha, sei lá, 12, 13 anos, enfim, né, e pra você, você lembra que autor, autora, e que
claro,
livro foi que...
Com certeza, acho que isso acaba sendo muito marcante, no final das contas, né, você acabou de citar o seu, né, o que te marcou. E no meu caso, né, foi um autor, foi o Pedro Bandeira.
Uhum.
Pedro Bandeira realmente abriu os meus olhos, assim, no sentido de entender que aquele universo ali, né, da literatura, da criação de histórias era possível. E depois, talvez os seus ouvintes também conheçam, não sei se você também vai se lembrar, mas tinha uma coleção, a coleção Vagalume.
Vagalume, maravilhosa.
Vagalume. É. Então, assim, na escola, olha, eu me arrisco a dizer que acho que provavelmente eu li todos os livros dessa coleção. Eu
lembro do Escaravelo do Diabo.
Exatamente. Exatamente, Paulinho. Então, me despertou muito, assim, mas o meu primeiro autor que, de fato, assim, eu mergulhei e me despertou foi o Pedro Bandeira, sem dúvida.
Ô Renato, e como que foi o thriller, o suspense aí pra você, né? Porque eu acabei de ler, né, O Veneno do Caracol, tinha lido já os 50 cópias, a gente conversou pelas redes sociais. Cara, é fascinante a maneira que você vai envolvendo, você não consegue, aliás, a dica, quem quiser ler a Renata Marinho, pode ou na livraria da perto, né, que você quiser frequentar fisicamente, ou então pela Amazon, você encontra a Renata Marinho com O Veneno do Caracol, também 50 corpos, cara, vale muito a pena, você não consegue largar o livro, porque vai te prendendo de tal maneira, e sempre tem aquela surpresa, aquele plot twist no final, enfim, como que foi esse estilo que caiu, que você está dominando, escreve com tanta propriedade.
Ah, obrigada, Paulinho. Fiquei muito feliz desde sempre com os seus feedbacks, né? Então, na verdade, até você comentou na abertura, eu tenho 5 livros publicados. E aí eu falo que eu tive esse privilégio até de experimentar alguns gêneros literários também. Então, o meu primeiro livro, né, os primeiros 3 livros, na verdade, não foram realmente no gênero de suspense. E aí eu pude experimentar, então eu realmente descobri experimentando. Eu escrevi romance romântico, escrevi livros, né, que, enfim, com uma linguagem mais para jovens. E aí quando eu me deparei, né, eu sou uma consumidora também, eu amo consumir todos os conteúdos de suspense, de thriller. E aí um dia eu me peguei pensando justamente nisso, eu falei, tá, se eu consumo thriller, né, se eu consumo suspense, por que não tentar escrever? E é um desafio, porque realmente é muito difícil, é isso que você falou, é prender o leitor, é conseguir criar uma história que faça sentido, investigação policial, crimes, né, na maioria das vezes. Então, assim, exige muito do autor. E aí, na minha primeira tentativa, que foi com o Veneno do Caracol, eu já venci um concurso, já, né, enfim, já bati todas as minhas metas, assim, no sentido até de alcance, de livrarias, de tudo. Então, eu falei, tá, então tem um caminho aqui. E aí veio depois, né, eu realmente me apaixonei, me encontrei no suspense. E aí, com 50 corpos, que foi esse que eu fiz no concurso, esse livro, eu falo assim, de fato, eu também acho que é o meu melhor livro no sentido de escrita mesmo, de dedicação, uma pesquisa muito intensa. Demorei muito tempo, né, para fazer os 50 corpos. E fala da ditadura, fala, enfim, então é uma pesquisa realmente muito vasta. E esse livro, né, os 50 corpos, eu até, inclusive, Paulinho, ele provavelmente deve ir, né, deve ser semifinalista também de um outro concurso.
Ah, que legal.
Tá concorrendo no Jabuti, então enfim, é um livro que eu tenho uma grande expectativa com ele esse ano ainda também. Já venci, né, um prêmio com ele, mas eu acho que, assim, deve aparecer mais alguma coisa, alguma surpresa boa por aí esse ano ainda. Então, o suspense me conquistou justamente por eu também amar esse gênero e eu, né, consumo séries, livros, é nesse sentido mesmo que eu acabei me rendendo também.
É fã também da Freida ou não?
Com certeza. Eu acho que os plots que ela... eu acho que não existe, né? Uma pessoa com a capacidade de pensar, de imaginar histórias como ela, com tanto plot twist bom, assim, né?
Ai, caramba, a gente fica doido com a Freida, realmente. Renata, vamos lá, você falou uma passagem, essa questão do processo, né, de criação, eu não vou dar spoiler, evidente que não, jamais cometeria isso, mas nos 50 Corpos tem uma jornalista, né, você é jornalista, como é que é o seu processo de criação, quer dizer, você no seu livro 50 Corpos, você tem uma personagem central que é uma jornalista, e você sendo jornalista, como lidar com essa questão e também esse trabalho de pesquisa, né, para a Renata falou, e é verdade, o livro passa numa outra fase, mas lembra períodos da ditadura, enfim, então requer uma pesquisa e tal. Você mesmo falou que demorou bastante tempo para confeccionar os 50 Corpos. Como é que nasce primeiro a personagem, nasce primeiro uma ideia central? Como é que se dá isso, especificamente dos 50 Corpos?
Olha, perfeito. A sua pergunta ela é muito boa, porque eu consigo até explicar realmente, falar um pouquinho dessas diferenças, né? Cada autor, de fato, tem a sua forma de fazer um livro, literalmente, né? No meu caso, Paulinho, eu sempre parto de uma ideia. Então, não necessariamente de um personagem, mas eu parto de uma ideia central, que a partir disso eu começo a desenvolver na minha cabeça esses possíveis cenários. A partir do momento que eu fecho na minha cabeça a história, então eu sei exatamente onde a história vai começar e onde ela vai terminar. O tempo pra escrever. Porque eu já escutei alguns autores, né, amigos, assim, a gente sempre troca essas ideias. Tem gente que senta pra escrever e, assim, deixa fluir. Sem muito roteiro, sem muito, né, senta ali e vê o que vai acontecer. Eu, particularmente, eu gosto muito de, eu fecho a ideia na minha cabeça primeiro. A ideia mesmo, o livro, né, o projeto como um todo.
Entendi.
No caso da jornalista, só pra comentar e te responder, no caso da Alana, né?
Alana.
Então, é engraçado, porque as pessoas acabam fazendo essa associação inevitável, né? Já escutei essa pergunta antes. E é legal, porque assim, eu fiz de propósito e ao mesmo tempo eu construí uma personagem completamente diferente de mim. Então, assim, ela é jornalista que ela foi pra TV, eu sempre fui pro impresso, né? Trabalhei em jornal, revista, assessoria. Então, assim, é uma personagem completamente diferente. Então, eu uso, né, ali o conhecimento que eu tenho, obviamente, da profissão, mas assim... De qualquer forma, fomos, né, completamente diferentes. Eu tenho esse cuidado justamente até para não, né, não criar um personagem muito parecido comigo, enfim, né?
É interessante, né? Quer dizer, você tem toda a história, depois você vai desenvolvendo e você escreve melhor à noite, durante o dia, você tem, tipo, é hora de eu trabalhar agora ou deixa rolar, deixa fluir? Como é que é isso?
Eu tenho uma rotina muito, muito certinha, muito fixa. As pessoas até têm esses estereótipos, assim, né? Que o escritor tem aquele personagem que escreve à noite, que tem aquele momento de inspiração. A gente brinca, Paulinho, que isso é um estereótipo, assim, muito ultrapassado até. Porque os autores, né, hoje, os autores contemporâneos, os autores nacionais, a gente tem uma rotina mesmo. Então, eu acordo todo dia no mesmo horário, por volta das 7 horas. 8 horas da manhã meu computador já está ligado, então não existe aquela inspiração no sentido, existe trabalho contínuo, né? Revisão depois, mas assim, aquela ideia de que você precisa estar inspirado. Não, eu estou inspirada todo dia, eu tenho que escrever todo dia. Então eu tenho uma rotina que eu abro meu computador, 8 horas da manhã meu computador está ligado. Então é rotina mesmo, sabe?
Trabalho mesmo, quer dizer, vou trabalhar, não tem essa de madrugada, com um copão de uísque do lado e tá vindo inspiração.
Não,
isso é vinheta.
É engraçado, aquele autor que tá com seu computador, naquela paisagem maravilhosa, isso não existe, gente, é a idealização. Autor brasileiro tem conta pra pagar, tem boleto, tem que correr atrás e é isso, sabe? Eu acho que é um estereótipo até engraçado quando eu vejo isso em algum filme, alguma série, eu acho, porque é muito fora realmente da realidade, né?
Muito fora da realidade, mas se citou essa questão, pô, temos que trabalhar, né, as contas vencem e tal. Como é que está o mercado? A gente vem percebendo que pesquisas mostram que o brasileiro está se interessando mais por comprar livros, está aumentando vendas, etc e tal, mas a gente sabe que é um caminho meio espinhoso. Como é que está o mercado pro autor brasileiro para publicar um livro? Quer dizer, tem um respaldo das editoras? Como é que é esse trâmite, esse processo todo, Renata?
Olha, Paulinho, hoje a gente tem uma oferta muito grande, então tem muita gente produzindo, eu faço parte de alguns grupos de autores, e assim, é muita gente boa, muita gente produzindo com qualidade, livros, né, que batem de frente com qualquer best-seller internacional. E aí o mercado, né, quando a gente pensa em Brasil, é justamente um mercado muito fechado ainda, infelizmente. Então, tanto para você entrar nas grandes editoras, é uma dificuldade tremenda, né, eu tô no mercado há muitos anos, e assim, hoje eu tenho uma editora grande por trás, que é a Alta Books, né, e foi uma caminhada muito longa, muito árdua, realmente para chegar até a Alta Books. Então, para quem entra, né, até para quem quer entrar, enfim, no mercado, não adianta a gente romantizar, é difícil, como acho que qualquer mercado, na verdade, sim, né? Tem os grandes grupos, enfim. Então, esses acessos, você precisa conquistar esses acessos, no sentido de você ter público, criar suas próprias comunidades, né? Aí você se torna também atrativo para as editoras. Mas uma coisa que eu tenho chamado bastante atenção, inclusive, até aproveitando o gancho, eu tô indo para a Flip, né? Vou participar de uma mesa na quinta-feira. A Flip é uma, talvez, uma das mais importantes, né? Feiras, assim, de feiras literárias, né? Não só do Brasil. E o que eu tenho visto, assim, eu tenho participado bastante de eventos. Os eventos estão lotados, Paulinho. Então, assim, fui pra Poços de Caldas esse ano, participei de uma mesa lá. Isso me deixa muito feliz, muito otimista. Porque é o que você falou, os números estão mostrando, né, essa crescente, mas também eu percebo isso no dia a dia, nos eventos. Bom. Então, auditórios lotados, plateia muito entusiasmada, o pessoal que realmente acompanha. Isso acaba sendo um termômetro pra gente também, né?
A própria Bienal, então, é um grande sucesso.
Agora e muito, muito animada já até com essa perspectiva de encontrar a Flip de novo lotada.
Maravilha, com certeza. A Flip é um sucesso internacional, enfim. E a própria Bienal, né, Renata? O público que passa pela Bienal ao longo dos dias são números realmente impressionantes, né?
Exatamente, tanto o Rio quanto São Paulo, né? E eu acho que é uma disputa extremamente válida e boa, porque eu participo das duas e, assim, é sempre um número a mais, sabe? Se São Paulo faz algo grandioso aqui, o Rio quer fazer maior e vice-versa. Então, e você vê todos os dias, né, ingressos esgotados, então isso demonstra, de fato, que as pessoas estão mais interessadas, talvez, né? E essa crescente até no número de vendas, eu vi uma pesquisa recente também que apontou isso. Do Publish News, né, enfim, que é um portal muito confiável. Então, acho que a gente está caminhando, talvez, até para também fortalecer, né, e eu tenho essa expectativa, a nossa literatura, né, os autores nacionais, porque a gente acaba vendo também que na lista dos mais vendidos, inevitavelmente, a gente tem uma galera de fora que chega e domina, né. Então, assim, acho que tem essa necessidade também de olhar para dentro e valorizar principalmente os autores nacionais.
É que tem muita gente boa, com toda certeza. O Renata, como é que se lida com assim, eu acho que é importante também, porque a divulgação, né, hoje você tem uma editora que te dá um respaldo, mas acho que o grande, essa questão até para brigar com gente de fora, com grandes editoras, é fazer, mostrar o trabalho, mostrar o produto, quer dizer, a divulgação, né? Redes sociais, que peso tem para estar mostrando o seu trabalho e atingir o público?
Olha, hoje, como você já, né, bem disse, é fundamental, assim, eu acho que não existe produto, né, enquanto você pensa o livro, né, não deixa de ser um produto.
Sim.
Não tem como a gente realmente não pensar em divulgar esse produto, né, então serviços, produtos, acho que hoje a gente usa essas plataformas como essa base mesmo e apoio, né. No meu caso em particular, eu sofro um pouco, porque eu acho que o sonho de todo autor, no fundo, assim, sendo bem sincera, seria escrever o livro, publicar e já partir para escrever o próximo, né? O nosso grande prazer é escrever, não necessariamente divulgar, né?
Entendi.
E aí a gente se depara com isso, eu estou falando a gente no plural, porque, de novo, eu faço parte de alguns grupos e a gente já fomentou essa discussão várias vezes, assim. No final das contas, a gente é meio que obrigado a estar nas redes sociais, né? Produzir conteúdo para ser encontrado ali. Por exemplo, quem está me ouvindo aqui agora pode pesquisar e vai me encontrar, né? Então, isso é importante, é necessário.
Sim.
Mas, inclusive, se a pessoa entrar no meu Instagram agora, por exemplo, você vê que eu não sou uma pessoa que publica dia a dia, eu não tenho essa vontade de ser blogueira, sabe? Eu tenho vontade de ser escritora. Então, é um desafio nesse sentido de manter esse equilíbrio. Eu não posso deixar de fazer, mas ao mesmo tempo eu também não quero ser a pessoa que vai mostrar o meu dia a dia, que
Entendi.
Vai ficar o tempo todo na internet, sabe?
Assim, com todo respeito à questão de internet, redes sociais, é, entre aspas, um mal necessário. A gente que tá na Exato. Comunicação, a gente não pode dar as costas, mas também tem que saber dosar, porque, enfim, às vezes muita gente acaba perdendo meio que a mão, enfim.
Você
falou uma coisa que eu dei uma pensada aqui, Renata, você fala dessa inquietação que o autor tem, né? Tipo, eu acho cara, divulgar, ter que, cara, eu quero escrever, eu quero produzir mais e tal. Você também falou, pegando outro gancho, pô, eu levanto todo dia 8 horas, meu computador tá ligado, eu tô trabalhando, não tem essa. algum projeto já em andamento, um outro thriller, você pode adiantar ou não? O que você pode falar pra gente do trabalho da Renata Marinho?
Olha, que pergunta legal.
É pergunta de fã, cara, que eu tô louco pra ler outra coisa que você vai escrever, que eu fiquei fã da sua escrita, dos dois livros que eu li, que foi o Veneno do, pela Ordem, né? Não é o primeiro que você lançou, mas eu li primeiro. Te conheci através dos 50 Corpos, depois a gente até conversou pelas redes e tal, o Veneno do Caracol, fui atrás, li, acabei de ler, tem aqui poucos dias. Cara, são dois livros sensacionais que eu devorei, adorei, sem fazer média, cara, não preciso disso. É sensacional. Então, assim, não é o apresentador, o jornalista, o radialista Paulinho Maurício está te perguntando, é o fã. Cara, quando vai ter outro da Renata Marinho para eu poder devorar também, mulher?
Olha, obrigada, Paulinho. Olha, mensagens assim, esse retorno faz a gente continuar, viu? Porque realmente não é fácil, mas é isso daí que faz a gente continuar. E já te adianto pra você ficar feliz, que pode ficar tranquilo, que vai ter a continuação do 50 Corpos.
Meu Deus!
Estou trabalhando nesse momento.
Ah, meu Deus! Agora que eu não durmo mais, eu sou um cara, eu como é que ansioso, agora eu vou ficar desesperado. Continuação do 50 Corpos é sensacional, pô.
É, o 50 e o enredo, né, de novo, sem spoiler, né, como você já disse lá na frente, a gente não pode contar pra quem ainda, né, não leu. Mas é um livro que você viu a complexidade, né?
Sim.
Dos personagens,
sim,
dos temas. Então, assim, é um livro que me permitiu realmente continuar, assim. Então, daqui a pouco o pessoal vai ver a Lana de novo aí.
Que bom. Gente, ó, dica, tá? É, vai conhecer o trabalho da Renata Marinho, pra quem não conhece, Veneno do Caracol, vai atrás dos 50 Corpos, é fácil acesso na Amazon, por exemplo, se você não quiser buscar numa livraria física. É, cara, ela acabou de falar, que legal essa informação que eu consegui arrancar da Renata, né? Vai
primeira
ter a continuação.
Mãe,
olha que legal, vai ter continuação dos 50 Corpos, que deixa realmente um fio pra ser puxado, um novelo ali pra ser, né, desenrolado. Eu não vou falar o quê, evidente que não, mas sim, cara, já tô dando uma viajada que vai ser sensacional, então procure o trabalho da Renata, e assim, e como a gente falou, né, valorizar os autores brasileiros, que não é fácil, é uma baita é uma batalha realmente, todos os dias, enfim, tá buscando espaço, disputar com grandes nomes da literatura internacional, tem a questão da publicidade, questão da divulgação, cara, é matar um leão por dia, cara, e num métier tão fechado que é essa questão da literatura, então, dê oportunidade, se abra, porque com certeza você vai curtir demais. Se você gosta de um thriller, de um suspense, de uma reviravolta, que vai te prender realmente da primeira à última página, vai procurar a Renata Marinho, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tô falando isso porque eu li os dois livros, eu trouxe a Renata aqui para conversar com a gente, porque eu fui leitor dela e acabei fazendo contato pelas redes. Olha que bacana, como rede social também às vezes faz coisas boas. E ela está conversando com a gente aqui agora. É, tem, já estou perguntando demais, tem previsão ou ainda não, Renata?
Ainda não, mas olha, no ritmo que eu tô conseguindo escrever, que a gente também, né, eu já tenho essa métrica mais ou menos do tempo, eu imagino que no máximo aí, primeiro semestre do ano que vem, o livro já vai estar nas livrarias.
Que Bahia, a gente volta a conversar aqui, com certeza, viu?
Com certeza, com o maior prazer, Paulinho.
Você falou que vai participar dia 23 agora da Flip, é, algum projeto pra Bienal também, como é que tá isso, Renata?
Eu tô focada agora realmente, né, até a convite da editora, né, da Alta Books, eu tô indo pra Flip. É, a Bienal, eu participo, né, eu estou fisicamente em São Paulo, então assim, eu consigo participar, mas em nenhum painel esse ano ainda, né, não tem nada fechado, painel ou participação, mas com certeza estarei lá, né, presença confirmadíssima. E assim, nessa expectativa muito grande, principalmente para os prêmios que ainda, o 50 Corpos ainda está concorrendo esse ano. Então, assim, nesse ano ainda, Paulinha, até por isso que eu investi realmente, né, estou nesse momento de desenvolver o segundo livro, né, com os personagens, 50, é, justamente pensando nisso. Eu acho que é um livro que ainda, de fato, é o meu foco de trabalho, é um livro que vai me render ainda alguns bons frutos, assim, coisas boas. Então, o meu foco total é, esse ano ainda, na divulgação dos 50 Corpos.
Tô na torcida, livraço, adorei, você sabe disso, não tô fazendo média aqui no ar, eu te falei isso nas suas redes sociais e falei com toda a sinceridade, torço demais pelas premiações, pelo seu trabalho. Renato, eu quero agradecer demais o seu tempo, né, sua disponibilidade, sempre muito gentil, desde, repito, nosso primeiro contato, sempre foi muito solista, pode contar sempre com a gente para estar divulgando o trabalho de vocês, participações em eventos, portas sempre abertas para você aqui na Rádio Cidade, tá bom, Renata?
Ô, Paulinho, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Eu posso divulgar meu Instagram aqui para o pessoal?
Mas eu ia te perguntar exatamente isso, por gentileza. Vamos lá, deve divulgar.
Maravilha. A gente está falando, né, a gente fala, como disse você, né, do lado positivo, né, dos pontos positivos também das redes sociais. Então, para quem deseja me acompanhar, quem me escutou aqui hoje, é renatamarinho.jn, JN de jornalismo.
Uhum.
É fácil me encontrar no Instagram e por lá também vocês conseguem acompanhar tudo, essa agenda, né, de eventos, as minhas participações, eu sempre acabo divulgando pelo Instagram mesmo, é a minha principal rede hoje.
renatamarinho.jn, é isso?
Isso.
Maravilha. Renata, brigadão, viu, pelo seu tempo mais uma vez, foi um ótimo papo, sucesso no seu trabalho, que você tenha também uma grande participação na Flip e em outros eventos que vão vir e estamos na expectativa da continuação, da parte 2, do excelente 50 Corpos. Muito obrigado, forte abraço para você.
Obrigado, e abraço a todos.
Renata Marinho, escritora, falou ao Jornalismo da Cidade.
O governo brasileiro informou que poderá acionar a Lei da Reciprocidade Econômica em resposta às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A decisão foi anunciada no último dia 23, após o governo norte-americano aplicar uma sobretaxa adicional de 12,5%, que, somada à tarifa de 25% em vigor desde o dia anterior, pode elevar para 37,5% a tributação sobre parte das exportações brasileiras. O governo também informou que pretende levar o caso à Organização Mundial do Comércio, a OMC. A Lei da Reciprocidade Econômica permite ao Brasil adotar medidas em resposta a barreiras comerciais impostas por outros países. Entre os instrumentos previstos estão a aplicação de tarifas adicionais, a suspensão de concessões comerciais e outras contramedidas relacionadas a serviços, investimentos e propriedade intelectual. Segundo Maurício Manfré, assessor técnico de Relações Comerciais Internacionais da São Paulo Chamber of Commerce e da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, a legislação oferece mecanismos para responder às medidas comerciais unilaterais.
A Lei da Reciprocidade oferece ao Brasil instrumentos para responder a medidas comerciais unilaterais que prejudicam a competitividade das empresas brasileiras. Entre os possíveis desdobramentos estão a aplicação de tarifas adicionais sobre determinados produtos norte-americanos, como a suspensão de concessões comerciais e outras contramedidas relacionadas a serviços, investimentos e até propriedade intelectual. Mas existe uma dificuldade.
A nova sobretaxa anunciada pelos Estados Unidos foi justificada pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos com a alegação de falhas do Brasil na fiscalização da importação de produtos feitos com trabalho forçado. A medida foi aplicada sem lista de exceções e se soma à tarifa anterior de 25%. Para o professor da Faculdade de Comércio da Associação Comercial de São Paulo, despachante aduaneiro e árbitro de comércio internacional, Laércio Munhoz, as novas tarifas atingem principalmente produtos manufaturados.
Evidente que os Estados Unidos não taxaram aqueles produtos que eles precisam muito de nós, que é café, petróleo, aeronave, celulose, suco de laranja, ferro, aço, né? Então, eles foram taxar o outro lado, que é o lado de calçados, máquinas industriais, pneu, papel, madeira, tabaco e outros produtos de alumínio, né? Então, esse é o primeiro embate que a gente tem, esses 25%. Só que somado a isso, tem uma tarifa adicional de 12,5%, que ela é chamada de tarifa sobre o trabalho forçado. Quer dizer que, então, na verdade, a gente saiu dos 25% de aumento para 37,5%.
A eventual aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica seguirá os procedimentos previstos na legislação, enquanto o governo brasileiro também pretende discutir o tema no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
Números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, revelam que o Brasil criou 145.161 postos de trabalho com carteira assinada em junho. Ao todo, de acordo com as informações repassadas pelas empresas para a pasta federal, foram registradas no mês cerca de 2.220.000 contratações e pouco mais de 2.070.000 demissões. No sexto mês de 2026, os cinco setores da economia contrataram mais do que demitiram, com destaque mais uma vez para o setor de serviços, que fechou o mês com cerca de 75.500 novos profissionais com carteira assinada. Na sequência dos que mais criaram vagas formais em junho, aparecem nesta ordem agropecuária, comércio, indústria e construção civil. O saldo positivo de vagas em junho elevou o estoque de empregos para 48.032.308 vínculos ativos no país. No balanço semestral, os números do CAGED também são positivos. Entre janeiro e junho deste ano, o mercado de trabalho brasileiro criou 921.645 novos empregos com carteira assinada. Apesar do resultado no campo positivo, no entanto, é o menor para o período desde 2020, quando foram fechadas 1.400.000 vagas em meio aos impactos da pandemia de Covid. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Mês do Patrimônio destaca história, cultura e memória aqui em Jundiaí. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com o Fernando Pesch, diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Fala, Paulinho, tudo jóia? É um prazer estar em contato com vocês, aí com o público da Rádio Cidade.
A gente que agradece seu tempo, disponibilidade, sempre a gentileza de nos atender, muito obrigado. Fernando, vamos lá. Conhecer a história da cidade, valorizar tradições, ajudam a construir meio que a identidade do local, né, ô Fernando?
Paulinho, com certeza, isso é a coisa mais importante, né? Pessoa criar o pertencimento, né, dentro disso da identidade, como você está dizendo, a gente criar essa noção de pertencimento, saber porque das coisas, das histórias, isso acho que garante a identidade e a preservação, né? E um futuro mais alinhado, mais próspero, né?
Com toda certeza. E o que teremos neste mês de agosto, esse mês do patrimônio?
Paulinho, como no ano passado, a gente traz esse ano uma programação bem vasta, né? A temática desse ano é patrimônio da gente, o reconhecido e o vivido, né, que um pouco naquilo que a gente conversou agora há pouco. E a gente tem a programação iniciando no dia 1, que é sábado, na Vila Arens, né, que é uma caminhada mediada, em qual a gente fala sobre patrimônio da Vila Arens, né, falando um pouco sobre a industrialização, a chegada do trem. Depois, no dia 4, a gente tem uma reunião do Conselho Municipal Compacto, né, uma reunião presencial aqui no Espaço Prédio, no Espaço Cinema. Temos no sábado, no dia 8, uma conversa na calçada, que é um novo programa de educação patrimonial que o departamento está lançando. E essa então vai ser especial com os ferroviários, né? Ex-ferroviários. Então a gente vai ter uma conversa com eles, vai ter uma caminhada aqui, a gente rever os locais onde eles trabalharam, depois uma discussão, uma apresentação artística, coisas muito bacanas. Daí no dia 12 de agosto a gente vai ter às 18 horas o primeiro fórum municipal Focos Carnavalescos de Jundiaí, né, aqui no Espaço Expressa, sala de cinema, né, às 18 horas. Aí dia 18, lá no Espaço Municipal, onde tem a realização do terceiro encontro da cidade, e a gente vai falar sobre patrimônio cultural em linha de financiamento, encontro da cidade, a gente reúne públicos aglomerados urbanos, que é as principais lideranças, né, empresários de cultura, para poder estar debatendo e aprofundando sobre o tema que é muito importante na nossa região metropolitana, né. Aí a gente tem dia 19, dia 20, a gente vai até as universidades, a Unip e a Anchieta, para falar um pouco sobre arquitetura, patrimônio, que são coisas correlatas, né? Uhum. Levando também o conselho de arquitetura a estar falando com eles. Aí, 22 temos um roteiro histórico afro-jundiaiense, e também a gente vai ter, o roteiro é uma caminhada, né, sobre a história afro aqui em Jundiaí, e temos também um alinhamento pessoal da educação junto com a Argos e Vila Ares, né, território de trabalho feminino. A gente vai fazer um inventário participativo comigo. E aí a gente chega na última semana, Paulinho, e é o 14º simpósio do patrimônio material e imaterial, que é feito todo ano, né? Décima participação, junto com o pessoal da FATEC, vai ter com ele, coisas para a gente discutir em relação ao patrimônio, coisas um pouco mais acadêmicas, mas com palestras, com debates muito profundos e construtivos. E aí, dia 28, a gente vai ter, na parte da noite, a abertura do segundo Festival Expressa de Cultura Popular. Aí a gente vai ter a revelação do concurso de fotografia, inclusive ele vai até amanhã para as inscrições, né? A gente pode ver o edital, se inscrever no site da Cultura, no Instagram, que a gente vai ter um pouco a cena do rock and roll. Aí no sábado a gente vai ter a parte do samba, que vai trazer o bloco Piquerê, o bloco do Sandi, mais atrações. E a gente fecha com um festival no domingo, trazendo a cena do hip hop, coisas novas aí.
Quer dizer, uma programação vasta que vai atingir vários públicos, né? A diversidade, acho que é isso que é o caminho realmente, sim. E uma coisa também descentralizada, importante isso, né, Fernando?
Sim, com certeza. A gente quer atingir o maior número possível pessoas, como você disse, bem vasto, desde o jovem até a terceira idade, como a gente pode dizer, e tentando chegar no público também, né? A gente concentra bastante coisas aqui no Expressa, que é um equipamento cultural que a gente tem fantástico, né? E o maior patrimônio da cidade, mas também a gente vai dar uma diversificada nesse sentido.
Quer dizer, é importante trazer e valorizar através da arte, através de eventos desse naipe, com certeza acaba valorizando e contando a história da própria cidade, né, Fernando?
Com certeza, Paulinho, a gente traz a história da cidade, como foi construída, né? E também está entendendo, debatendo qual é o caminho da cultura no futuro, para a próxima década, o que os nossos jovens estão pensando, o que para eles é patrimônio, né? Porque não adianta a gente definir se não dá uma importância, a gente não se pertence, né?
Uhum.
Porque, ué, o que teria aquele espaço expresso da Cepasa se não tivesse reconhecimento do público ou da classe ferroviária, dos trabalhadores? Seria um edifício velho, né, Paulo?
Uhum.
É o que o pessoal acha, mas depois que a gente entende a importância, o que fez aquilo, a gente acha que olha com outros olhos, né?
Com toda certeza, sim. E não deixar a memória ser apagada, como você disse, né? Que as gerações mais novas conhecerem a história, saberem da importância de monumentos, de prédios históricos, isso é muito importante, isso valoriza, sem dúvida nenhuma, até se valoriza o local em que se vive, né? Acho isso muito bacana também, né, Fernando?
Sim, com certeza. Eu acho que esse é o caminho, a gente entender, estudar um pouquinho, ver o porquê das coisas, para valorizar e também no futuro saber que caminho a gente levar, né?
Uhum.
Importante essa relação aí.
Fernando, em alguns desses eventos, passou a agenda toda, né? Requer uma inscrição prévia, como a caminhada, por exemplo, ou não?
Bom, em todos os eventos, os dias aí, são eventos gratuitos, né? O que requer uma inscrição prévia vai ser uma caminhada, mas é mais para um controle. Porque se a pessoa chegar no ponto de encontro, por exemplo, a caminhada da Vila Ares, o ponto de encontro é na estação ferroviária, né? 9 horas da manhã a gente se encontra lá e faz a caminhada. Mas é mais para o controle, porque é só chegar, Paulinho. Uhum. Quero que todo mundo chegue, não precisa de ingresso, não precisa de nada.
Que maravilha. Toda a programação no site, Fernando?
Isso, Paulinho. Toda a programação está no site da Cultura, a gente tem algumas coisas no site da Prefeitura também. Instagram da Cultura e o WhatsApp da Cultura também, do canal.
Que maravilha, quer dizer, mês de muitos eventos, um mês realmente que vai ser super dinâmico, né, Fernando?
Com certeza, a programação do mês patrimônio está muito vasta, fora a programação habitual da nossa Secretaria de Cultura, que tem muita coisa, tanto nos teatros quanto nos outros espaços culturais. A gente traz uma pitada de história, patrimônio e pertencimento aqui com a gente.
Maravilha. Fernando, eu quero agradecer. Parabéns pelo trabalho, viu? Um abraço para toda a grande equipe. Forte abraço, obrigado pela sua participação aqui na nossa programação, Fernando.
Obrigado, Paulinho. Conte comigo sempre, foi um prazer estar com vocês.
Maravilha. Fernando Pesch, diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura aqui de Jundiaí, que falou ao jornalismo da cidade.
Até o fim do próximo ano, a produção de milho deve bater recorde. A expectativa é de expansão de 3%, segundo a consultoria Safras e Mercado. A soja também deve registrar crescimento em torno de 1%. Por outro lado, o lucro do produtor rural vem caindo nos últimos anos. É o que aponta o presidente do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, Antônio Brolho. Entre as principais culturas do município estão milho, soja e algodão.
Quem planta milho, segunda safra, está tendo até um pouco de lucro a mais do que algodão. Mas sim, são lucros bem abaixo do que 3 a 4 anos atrás. Que ali o produtor tinha um pouco mais de caixa, ele conseguia investir mais em maquinário.
A projeção do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP é de quedas na margem bruta de 36% na soja e 92% no milho. Um cenário desafiador, principalmente em Campo Novo do Parecis, quarto município mais rico do agro brasileiro, cuja produção está na casa dos 7 bilhões de reais.
O soja, que já estava com uma renda bem baixa, com esses preços aí, o produtor vai ter que plantar, porque assim é o que mantém ele na agricultura, né? Mas dificilmente vai ficar a conta no verde, no azul, né? Ele vai ter que colher muito bem aí, acima de 70 sacos de média, para começar a ter renda no soja.
Engenheiro agrônomo, Cleiton Gauer é superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária e vê esses números ganhando forma no campo todos os dias. O estado é o maior produtor de milho e soja do país.
Os produtores do estado, não só do estado, acho que do Brasil como um todo, têm enfrentado grandes dificuldades pelo aumento de custo de produção e eu tenho uma queda nos preços praticados pelas principais culturas, soja e milho aqui do estado de Mato Grosso. Então, esse cenário trazendo um resultado final lá na linha, no final do ano do que sobe o produtor, a gente tem visto isso se estrangulando e se apertando.
Além disso, 82 milhões de brasileiros estão inadimplentes, segundo a Serasa. Um panorama da sociedade brasileira sentido por diferentes famílias e setores. No agro, não é diferente. No primeiro trimestre deste ano, a inadimplência da população rural no Brasil aumentou 8,8%, crescimento de pouco mais de um ponto percentual. O índice na região centro-oeste é maior que a média nacional e alcança 10%.
Muito produtor rural talvez está endividado hoje, naquele boom que o soja deu uns 4, 5 anos atrás. Então ele acreditava que o soja teria preços bons vários anos e isso não aconteceu. Talvez investiu em hora errada, né, e acabou então sofrendo com o alto custo de hoje e o baixo custo, o baixo valor das commodities que a gente está tendo hoje.
O Plano Safra da Agricultura Empresarial 2026-2027 tem 525 bilhões de reais em crédito rural. Mas os juros altos representam mais um desafio no campo. É o que explica o pesquisador do Insper Agro Global, Alberto Pfeiffer.
As elevadas taxas de juros reais no Brasil, hoje a segunda maior no mundo, onera de modo inescapável o produtor e reprime o reinvestimento, além de reduzir o valor do capital fixo e imobilizado, como terra, maquinário e outros. Isso desincentiva ainda mais os investimentos em geral, em todos os ramos, inclusive aqueles específicos em práticas de sustentabilidade, e induz ao aumento do volume de endividamento.
O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, APROSoja, Lucas Costa, concorda e cita como preocupante o desequilíbrio das contas públicas.
Aqui no Brasil, nós temos um desequilíbrio fiscal dentro do nosso país, no qual o governo federal, setor público, compete por crédito com o setor privado, elevando ainda mais os juros, dificultando o acesso a crédito aos produtores e também a forma de que os produtores tenham renda para honrar não só os seus financiamentos, como também os altos juros.
Diante do cenário, a recuperação judicial acaba sendo a única saída. Segundo a Serasa, o Brasil teve quase 2 mil pedidos de recuperação judicial no campo em 2025. 42% dos registros estão na região Centro-Oeste, sendo Mato Grosso líder no ranking com 332 pedidos.
Uma das soluções para o endividamento excessivo e insustentável é a recuperação judicial. Mas esse expediente, adotado de maneira excessiva e sancionado pelo Poder Judiciário, a partir de ações individuais, sem a devida consideração quanto aos desdobramentos amplos de rompimento de cadeias de pagamento em cascata, a partir de tais decisões favoráveis a tais ações de recuperação judicial, causa um efeito sistêmico no setor. No limite, esse fenômeno aumenta o custo de produção no Brasil para produtos em que não haja competição de importados, e que seja possível repassar tais custos, haverá aumento de preços aos consumidores.
O presidente do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, Antônio Brolho, relata a situação vivida pelos produtores rurais da região.
Realmente a gente está passando por um momento bem delicado. Assim, a gente tá vivendo, né? Plantando para viver, para passar o ano, não para ter novos investimentos. Infelizmente é a realidade do campo hoje.
Pesquisador do Insper Agro Global, Alberto Pfeiffer, defende mais políticas focadas no produtor rural.
O enfrentamento do endividamento no campo, num cenário de juros reais muito elevados, demanda um programa focado no alongamento das dívidas e na redução dos custos de rolagem dessas dívidas, ao mesmo tempo em que garanta a continuidade da atividade produtiva e da recuperação da rentabilidade empresarial. O programa deve envolver o setor público e o setor privado, inclusive as instituições financeiras.
Diretor adjunto da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso, Guilherme Jacob Micheleto, ressalta que o planejamento deve estar em todas as fases de produção.
O produtor precisa conhecer bem seu custo de produção, sua margem, seu fluxo de caixa, sua dívida e seus prazos, né? Também precisa usar muito melhor instrumentos como seguro rural, o RED de preços, proteção cambial, contratos futuros, planejamento da comercialização, armazenagem e diversificação produtiva, né?
Muitos caminhos podem evitar a dolorosa recuperação judicial.
Políticas públicas podem ajudar com o seguro rural, mais robusto, né? Assistência técnica, né? A Embrapa faz um papel fundamental nesse contexto. Educação financeira no campo, crédito adequado ao ciclo produtivo e mecanismos de renegociação antes que a situação chegue ao que nós observamos, a recuperação judicial.
Com expansão de 11% em 2025, o agro representa 7,5% do PIB. É um dos pilares da economia brasileira, de acordo com dados do IBGE.
O setor segue forte, né? Com recordes de exportação e grande participação na economia nacional e internacional, né?
Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Rafael Silva.
Inteligência artificial e a transformação digital. Esse é o nosso assunto agora. Tá. Nosso contato é com Edson Teixeira, sócio-diretor da IRCO Rio de Janeiro, empresa de assessoria contábil, fiscal, trabalhista, consultoria e auditoria, também professor do IBMEC no Rio de Janeiro, diretor executivo da ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade no estado do Rio de Janeiro. Olá, Edson, como é que você está? Ah, tudo bem?
Olá, Paulinho, tudo bem?
Tudo ótimo.
Prazer enorme falar com vocês.
Alegria nossa, eu quero desde já, viu, Edson, agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado pelo seu tempo mesmo. Edson, vamos lá. A inteligência artificial
já está fazendo parte da rotina das empresas em vários setores, procede?
Isso mesmo, ela já faz hoje parte da vida de quase todas as empresas ao redor do mundo, viu, Paulinho? Hoje, né, dificilmente você tem alguém que já não usa a inteligência artificial nos seus negócios.
O Edson, e a inteligência artificial vem sendo implementada, que é uma realidade, como você disse, praticamente em todas as empresas, independentemente do seu ramo, mas há segmentos onde ela está com mais força, podemos assim dizer?
Sim, eu diria que em alguns segmentos ela está um pouco mais acelerada, Paulinho. Os segmentos, principalmente, onde você tem atividades que ainda são muito manuais, repetitivas, né? Onde ela tem ajudado de forma mais intensiva. Então, ela entrou primeiramente em muitas indústrias e agora está fortemente nos escritórios. Em todo qualquer tipo de atividade que é muito repetitivo, né? É muito manual, repetitivo, ela tem ajudado demais na automatização e na facilitação e agilidade de todo o processo.
Agora, vamos lá, é preciso ter aí não sei se regra seria o termo correto, mas enfim, para ter um convívio harmonioso entre tecnologia e pessoas. Como equacionar essa questão aí, o Edson, que assusta muita gente por ser novidade, por de repente acabar substituindo mão de obra, enfim, as pessoas aí ficam preocupadas em não ter emprego, ser substituída por inteligência artificial. Como fechar essa conta?
Olha, Paulinho, eu costumo dizer que eu não sou da turma dos cavaleiros do apocalipse, né? Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que diz que a inteligência artificial vai substituir pessoas. Eu não penso assim, tá? Eu acredito que, na verdade, ela não vem para substituir, ela vem para potencializar a capacidade das pessoas, né? Eu digo por mim mesmo, eu já uso isso há 2 anos e hoje a minha capacidade de produzir, de executar, de fazer muitas coisas acelerou demais. Eu tenho visto isso hoje na IRCO, nós já temos implementado de forma bastante ativa. O que eu vejo é as pessoas estão entusiasmadas e elas estão fazendo coisas que elas nem imaginavam que poderiam fazer, e é como se eu desse um cinturão do Batman para cada pessoa, e ela fazendo mais rápido as ágeis e sendo profissionais melhores. Eu entendo que ela, na verdade, vai exponencializar a capacidade de cada um ao invés de substituir. Na verdade, se eu pudesse só fazer um complemento, eu diria que as pessoas não têm que ter medo de ser substituída por uma inteligência artificial. Na verdade, o que pode acontecer, ela pode sim ser substituída, se ela não aprender, por alguém que usa IA, não só somente pela IA.
Cara, em vez de ficar preocupado em tipo, não vou ter mais espaço, é procurar, porque tudo requer uma adaptação, né? Estudos, enfim, é procurar, tá se modernizando, se adaptando para estar atendendo às exigências do mercado, que muda constantemente e não é de agora, né, Edson?
Sim, sem dúvida, Paulinho. É igual antigamente, né? Antigamente, quando você procurava um trabalho, era necessário que você soubesse o mínimo de tecnologia, né? Saber usar um Word, um Excel, né? Antigamente, mais ainda, né? Os mais antigos, pô, saber datilografar. Era importante, né? Ou seja, agora não é diferente. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Por ser uma ferramenta, as pessoas vão ter que também aprendê-la para o mercado de trabalho futuro, que na verdade já é presente, né? Então é mais uma ferramenta que precisa se aprender para você não ficar com aquele sentimento de, pô, estou fora do mercado, né?
É, exatamente. Agora, Edson, vamos lá, até diante disso tudo, né, isso colocado pela seu feedback, sua experiência, leitura que você tem, há ainda muitas dúvidas, porque relativamente é uma coisa que está chegando agora, enfim, em relação a essa questão, por isso esse receio sobre o seu uso, quer dizer, ainda falta aí as pessoas se inteirarem um pouco mais, de ter esse conhecimento para poder conviver de forma harmoniosa, e o que você falou, procurar, buscar conhecimento, que eu quero estar aqui, evidentemente eu não quero ficar parado no tempo. Essas questões todas que geram essas dúvidas na cabeça das pessoas?
Sim, eu falei, eu acho que a dúvida, ela vem talvez por não conhecer, né? Eu acho que as pessoas, sim, elas precisam buscar, entender um pouco mais. Parece ser um negócio complicado, mas não é. Ela é muito fácil e quanto mais você aprende, você vai se familiarizando e vendo que a coisa é mais simples do que imagina. Então, eu acho que o que precisa é realmente as pessoas se interessarem. Do ponto de vista das empresas, e aí eu posso dizer hoje aqui na IRCO, o que a gente faz, Paulinho? Não adianta eu tentar proibir as pessoas de usarem. Pelo contrário, eu preciso incentivar e eu preciso educar. Então a gente tem treinamentos internos, tem processo de capacitação interna para que os funcionários aprendam a utilizar, para que eles sejam mais ágeis, mais preparados e já também sendo profissionais do futuro. Porque o profissional do futuro, ele é um profissional que vai usar a inteligência artificial.
Entendi. Isso que eu te perguntar, o Edson, o que esperar do mercado daqui para frente?
Olha, o mercado, o que esperar? Eu sei que é difícil fazer previsões, né, Paulinho? Mas eu diria que o mercado, de forma geral, a inteligência artificial, ela não entra só em um ou outro mercado, ela entra em todos.
Geral, né?
Eu costumo dizer que ela não é uma onda pequena, né? Ela é um grande tsunami que vem pegando todos os setores, todas as áreas, desde o setor mais simples, setor de saúde, por exemplo, medicina, ela já vem de forma bastante abrangente, então ela vai atuar em todas as frentes. Então eu entendo que o mercado, ele vai ficar muito mais profissional, muito mais ágil, e eu costumo dizer o seguinte: uma das coisas mais belas da inteligência artificial, se pode dizer isso, ela vai trazer mais humanidade para nós, Paulinho. Sabe por quê? Porque ela vai fazer o trabalho que, na verdade, eu nem gosto muito de fazer, que é o trabalho mais burocrático, o trabalho mais mecânico, e ela vai liberar tempo para que eu possa ser mais analítico, mais crítico, eu possa sobrar trabalho para tempo para ser mais humano, vamos dizer assim. Se eu puder, só para finalizar esse comentário, vou fazer uma análise muito simples, né? Imagina que de manhã uma família sai para trabalhar, né? Sai o marido dirigindo um carro, a esposa do lado e um filho no banco de trás, né? O marido está dirigindo, enquanto isso a mulher está no telefone ao lado, vendo o celular, e a criança atrás está com o tablet vendo, né? Poxa, isso é o natural hoje de qualquer ser humano, ou seja, não tem interação. Com a inteligência artificial, imagina que é um carro autônomo, né? Que é o carro autônomo, tem inteligência artificial, o pai, ao invés de estar dirigindo, ele pode estar sentado no banco de trás, pode estar brincando, interagindo com o filho e também falando com a esposa, ou seja, vai trazer mais humanidade. Nós poderemos ser mais humanos deixando a máquina fazer a parte burocrática, a parte mecânica.
É uma das principais inovações, a IA, dos últimos tempos, na sua leitura, Edson?
Eu acho que é uma das, sem dúvida, uma das principais, talvez a mais revolucionária, tá, Paulinho? Eu acho que eu não vi até então algo que possa ser tão transformador e tão modificador como isso. É difícil até entender aonde isso vai parar, aonde isso vai chegar, porque ela evolui. Toda semana nós temos novidades, semana nós temos coisas novas. Então, poxa, eu costumo olhar o copo meio cheio ao invés do copo meio vazio, tá, Paulinho? Então eu costumo olhar de forma bastante entusiasta e também bastante otimista para o que vem pela frente, né? Por isso eu gosto de tentar entender cada vez mais para ver como é que eu posso ser alguma pessoa melhor, né? Usando isso no meu dia a dia.
Sem perder esse lado, isso que o Edson falou, é interessante, quer dizer, as pessoas acham que tudo vai ficar automatizado, então não, vamos aproveitar isso de automatização, de inteligência artificial, para eu poder ter mais tempo para eu ser o ser humano que eu sempre gostei de ser, o pai, o marido, né, o amigo, enfim, então é por aí, né?
Não, exatamente. Eu vou te dar um exemplo muito legal que eu participei recentemente, Paulinho. Eu fui num médico que estava usando já inteligência artificial, sabe? Quando você vai num médico, normalmente você senta ali do lado dele, ele começa a falar com você, mas ele fica muito tempo ali no computador, né? Pegando seus dados, pegando informação na consulta, né? Na verdade, o médico que já estava usando IA, olha que interessante. Enquanto a IA ia descrevendo, gravando a consulta ali, né? Tudo que a gente estava falando, ele estava conversando comigo, me examinando. Ou seja, ele estava sendo médico mesmo.
Exato.
E não gastando tempo com burocracia, porque a burocracia estava sendo feita pela IA. Olha que interessante isso, né? Ou seja, até nisso ela ajuda e faz com que o profissional seja um profissional com mais tempo para fazer aquilo que realmente ele precisa fazer.
Acaba sendo interessante, tem tudo a ver, acaba sendo um paradoxo, né? Quer dizer, poxa, mas vem inteligência artificial, coisa tudo robotizada, isso e aquilo, mas ao mesmo tempo vai deixar